Bom, o assunto a ser colocado aqui hoje é a cura pelo bem. Quer dizer, aqui quando a gente fala em cura, seria cura mental, poderia ser uma cura espiritual, uma cura física, em várias maneiras da gente, através do bem, nos curarmos a nós próprios. Existe aqui um comentário muito interessante que não dá para somente eu comentar. Então eu vou ter que ler, porque é muito interessante, de um estudioso espírita lá de São Paulo. Isso aqui veio na Folha Espírita de setembro do ano passado ainda. Fiquei folheando hoje algum material para poder buscar algumas ideias a respeito do assunto a ser colocado aqui hoje. Eu encontrei esse material sobre a cura pelo bem, ou a cura pelo amor, a cura pela intenção, enfim. E esse cara é o W.A. Quinn, né? Está na Folha Espírita de setembro de 2016. Então, ele faz um comentário aqui, ele nos dá uma ideia sobre uma pequena frase, um pequeno trecho do livro Fonte Viva, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, no item 82, através de Emmanuel. Então, aqui está escrito: se há mais alegria em dar que em receber, vejam bem, se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Isso aqui é uma afirmação, certo? Há mais alegria em dar do que em receber, existe mais felicidade em servir do que ser servido. Então aqui ele faz o comentário dele. A humanidade experimenta, nos dias atuais, momentos de terríveis flagelos e decepções, nos quais se identifica o sofrimento em grande escala. E isso não é segredo para ninguém. Se a gente olhar em todos os, digamos assim, tipos de noticiário, a gente vai ver que existe muito sofrimento no nosso planeta ainda. Nos quais se identifica o sofrimento em grande escala, assolando os corações e entristecendo criaturas. Ainda existe, digamos, grande sofrimento sobre a face da Terra. Claro, estamos ainda, numa fase terráquea, como a gente fala, né, de provas e expiações, não poderia deixar de ser diferente, então, às vezes, tanto sofrimento. A observação do panorama social, na questão social, não nos deixa dúvida nenhuma. No mal vivenciado no seio das coletividades terrenas, o mal vivenciado no meio da coletividade, das comunidades, né, terrenas, está a base das desventuras e dos tormentos que agridem as pessoas. O bem tão importante e indispensável, ainda é um anseio incipiente, quer dizer, incipiente é meio seco, meio fraquinho ainda, e pálido, bastante pálido, não tem ainda uma vontade ainda, diante do monstro voraz da maldade que insiste em resistir e residir e resistir no âmago. No âmago, quer dizer, dentro de nós, seres humanos, dos homens em geral. Homens é homem e mulher. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Essa é a receita de Jesus, que ainda não tivemos coragem de colocar em prática. Não tivemos ainda coragem de colocar em prática essa receita de amai-vos uns aos outros como vos amei. É muito difícil, é fácil para nós aqui pegar e fazer um comentário, também para mim aqui na frente. Mas realmente estamos bastante longe disso aqui ainda. Prazerosamente ainda nos damos a comentar a vida alheia, temos um prazer enorme às vezes em comentar a vida alheia, destacando às vezes com intensidade, com grande fervor, as falhas e os erros dos outros. No entanto, não temos a mesma preocupação em verificar os nossos próprios erros, nem sequer buscando identificá-los e muito menos saná-los, melhorá-los, fazer com que eles sejam amenizados, os nossos próprios erros. Com frequência, reagimos com violência quando algo nos contraria. E raramente conseguimos usar o algodão, quer dizer, a suavidade da paciência, para comentar alguma situação complicada. Queremos sempre, através da imposição do volume, talvez, da nossa voz, impor a nossa ideia. E não temos paciência de contar uma situação complicada quando existe alguém que tenta, digamos assim, dar uma ideia diferente, um pouco diferente dessa mesma situação. Não aceitamos. Muitas vezes, ante os enganos do próximo, dos erros do próximo, se alguém erra perto de nós, preferimos ignorá-lo, criticá-lo e depois evitá-lo, quando o ideal seria nos aproximarmos dele para verificar quais os meios e os recursos que seriam necessários para socorrê-los. Quem de nós faz isso? Muitos de nós, e eu me coloco sempre no meio, temos às vezes um prazer mórbido em ver que as outras pessoas erram. E a gente procura sempre se colocar por cima. Ah, porque ele erra mais do que eu. Criaturas caídas pelas calçadas, crianças passando fome e famílias em desalinho, quer dizer, famílias que não conseguem se entender, se compreender, ainda não conseguem sensibilizar nossos sentimentos. Nós não conseguimos ainda ter pena, sequer piedade dessas pessoas. Preferimos transferir a responsabilidade de tudo isso para os nossos governantes. Ah, a assistência social tem que resolver isso aí. Ah, a polícia civil tem que resolver isso aí. Ah, os outros órgãos governamentais têm que resolver isso aí. Eu vou me omitir. Eu vou me omitir porque não é minha obrigação. Muito interessante tudo esse comentário. Ele também termina com o seguinte comentário aqui. A teoria dos braços cruzados, como estou aqui, essa teoria dos braços cruzados, continua imperando e, consequentemente, os problemas e os sofrimentos seguem seu roteiro de tragédias amargas, fazendo com que mais e mais vítimas apareçam. Por causa do quê? A teoria dos braços cruzados. Eu não faço bem, não faço mal para ninguém. Quer dizer, eu estou de braços cruzados. É muito fácil para mim estar de braços cruzados. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas também, qual é o bem que eu estou fazendo para alguém? É ficar sempre em cima no muro. São aqueles espíritos que foi tema de uma palestra tempos atrás, daqueles que estariam, digamos assim, estagiando. São os estagiários. Os espíritos preguiçosos. Os espíritos estagiantes. Que não fazem nada de bom e não fazem nada de ruim. Estão estagiando. Não têm responsabilidade nenhuma. Para que alcancemos a paz, a cura de todas as formas imagináveis, e a felicidade, não existe outro caminho senão o bem. Fazer o bem não importando a quem. Então, isso aqui, então esse comentário do W.A. Quinn, ele é um estudioso espírita, ele tem a coluna dele há muitos anos na Folha Espírita, e eu gosto de ler muito a coluna dele, né? o trecho que ele escreve, o texto dele, porque ele realmente ele coloca a realidade que nos rodeia nua e crua. Nós estamos aqui vivendo numa sociedade ainda um pouco privilegiada, que a gente não percebe tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas se a gente fizesse, digamos assim, aqui um caminho imaginário, somente 5 ou 6 quilômetros, ou 10, talvez em linha reta, 6, 7 quilômetros, e chegássemos nos Arrabaldes, isso é ao redor da cidade de Caxias do Sul, ou mesmo ao redor da cidade de Flores da Cunha, sem desmerecer, é claro, aqueles que moram lá, de forma alguma, porque são verdadeiros heróis, para a gente ver a necessidade que todo esse povo às vezes está passando. E nós estamos fazendo o quê? Qual é o bem que nós estamos fazendo? Então percebi primeiro aqui que houve um trabalho ano passado no bairro União com 50 crianças. Eu não sabia. Até eu perguntei para o Nick que trabalho tinha sido esse aí. Então, às vezes, a gente vê as pessoas fazerem alguma coisa e a gente vê de tarde demais, porque a gente não sabe que isso aconteceu. É claro que a gente sempre procura olhar com olhares, às vezes, de crítica, porque ninguém faz nada, mas também não é assim. Porque quem faz realmente o bem, quem faz aquilo que é bom, aquilo que é benéfico para os outros, geralmente eles não falam para ninguém. Eles fazem silenciosamente, como uma oração, e ficam quietos. Não precisa falar para ninguém. Esse é o verdadeiro bem que cura a nossa alma, cura o nosso espírito e principalmente cura o nosso corpo físico. Fazer o bem sem ter que falar para os outros aquilo que a gente fez. Em segredo. É como uma oração. A oração do nosso coração. Em segredo. Segredo de nossa alma. Muito obrigado.